essa noite eu preparei um texto e eu convido você que abra sua Bíblia lá no Salmo de número 51. O Salmo 51, essa noite, ele vai nos ajudar porque, através da experiência de Davi, Davi vai nos ensinar alguns elementos importantes. Davi vai falar sobre arrependimento. E arrependimento é o caminho da restauração. Então, convido você que abra sua Bíblia lá no Salmo de número 51 e nós estaremos lendo os 19 versículos do Salmo. O texto diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei. O fiz que é mal às tuas vistas, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Os pecadores a ti se converterão. Livre-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os teus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu me deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém, e então te guardarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se ofertarão novilhos sobre o teu altar. Davi está com seu coração dolorido por tudo aquilo que aconteceu. Portanto, então, Davi, ao registrar no Salmo a sua agonia de alma, as palavras de Davi são carregadas de agonia. Davi cobiçou, adulterou, tentou esconder o seu pecado. Davi acreditava que ele poderia viver sem sofrer as consequências de tudo aquilo que ele havia feito. Mas consequência de pecado não se apaga. Tudo parecia perfeito. Davi pensou que todas as provas do seu pecado foram aparentemente destruídas. E ele então estava com o seu coração em paz, vivendo normalmente, tocando a vida. Só uma coisa Davi não contava: Deus estava vendo. nada passa desapercebida do olhar de Deus. Portanto, Deus estava vendo em 2 Samuel, no capítulo 11, versículo de número 27, nós temos: porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Por isso, então, uma das coisas importantes: todo pecado que faço, por mais que eu tente viver a minha vida de uma maneira que eu toque a vida no meu cotidiano, Deus está vendo. E aos seus olhos, aquilo que fazemos é mal. Deus, então, diante disso, manda o seu profeta Natã diante do rei para dizer-lhe das coisas equivocadas das quais ele tinha realizado. O profeta, então, vai diante do rei e se apresenta. E o profeta, conhecendo qual era a natureza do rei, o caráter do rei, ele então conta uma história: ó rei, eu venho diante de você nessa noite para dizer-lhe que aconteceu algo terrível no reino. Eis que dois vizinhos, um com 100 ovelhas, outro com uma só, este de 100 ovelhas resolveu fazer um churrasco e pegou a única ovelha daquele que só tinha uma. No momento que Davi ouve essa história, inflamou-se o seu coração. O senso de justiça adentrou a sua existência. E ele diz: me diga quem é esta pessoa, porque ela é digna de julgamento e de todas as penalidades. O profeta, então, após a palavra do rei, diz: ó rei, este homem és tu. Diante então da narrativa do profeta, diante então das palavras que o profeta tomou, nesse mesmo momento ele é tomado de um sentimento de culpa, tomado por um sentimento de horror. E nessa condição que ele vai escrever o Salmo de número 51. As palavras de angústia, de dor, de culpa que estão construídas no texto mostra que Davi reconheceu o seu pecado. E não só reconheceu, mas também arrependeu-se. Nessa condição, ele diz: jogou o veneno fora e ele espremeu a ferida até que a última gota do seu veneno saísse do seu corpo e da sua alma. Por isso, nessa noite nós vamos falar sobre o arrependimento. E o arrependimento é o caminho da nossa restauração. Vamos observar e vamos olhar dentro da narrativa de Davi. E nós vamos observar dentro dessa narrativa que nós temos 5 elementos. Primeiro, absoluta necessidade de arrependimento. No versículo de número 3 do texto que lemos, diz assim, versículo de número 3, ele vai colocar: porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está diante de mim. Quando Davi calou sobre o seu pecado, sua vida murchou, seus ossos secaram, a alegria da salvação foi embora, a mão de Deus pesava sobre ele dia e noite. Não há libertação e não há restauração onde não há arrependimento. Davi, então, vai começar a dar os passos para a restauração da sua vida. E o primeiro passo para a restauração é o reconhecimento do pecado. E o reconhecimento do pecado está no versículo de número 3 que lemos: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Diante dessas palavras, Davi por um tempo escondeu o pecado. Mas isso estava arruinando a sua vida. Ele então, desesperado pelo seu pecado, olhou uma maneira séria a fim de que ele pudesse ser restaurado. Portanto, arrependimento começa quando eu tenho convicção sobre a ação do pecado. E o primeiro é o primeiro passo para a restauração. Não há esperança de perdão e restauração enquanto você não reconhecer o seu pecado. Nessa condição, não olhe para os outros. Não julgue os outros. Não culpe os outros. Seja honesto com você mesmo. Pare de argumentar e de se justificar. O outro faz, o outro age, o outro realiza. Faça como Davi. Eu conheço as minhas transgressões. Você conhece, eu conheço. Faça como o pródigo. Pai, eu pequei contra os céus e diante de ti. O mundo fará qualquer coisa para impedir você de encarar a si mesmo. Tem muita gente com uma vida cheia de compromissos sociais, ao mesmo tempo cheia de atividades na igreja, ao mesmo tempo querendo fazer coisas porque elas não querem parar, porque à medida que eles pararem, vão ter que encarar a sua realidade. Nesse tempo que nós estamos parados, está diante de nós a nossa realidade. E é por isso que nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. E quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós começamos o princípio da restauração. Porque nós vamos ter o reconhecimento do nosso pecado. Não o pecado do outro, mas o teu pecado. Davi vai nos ensinar neste primeiro passo, e esse primeiro passo ele é importante, por quê? Porque à medida que você tem o reconhecimento do pecado, inicia-se o processo de restauração em nossa vida. Por isso, não há possibilidade de existir a restauração se não partirmos para o arrependimento, reconhecimento dos nossos erros, das atitudes que tomamos. Segundo elemento, segundo passo que Davi dá para a sua restauração, é o reconhecimento da natureza do que nós temos feito. Versículos de número 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Davi usa três palavras nesses dois versículos: transgressão, iniquidade e pecado. Vou repetir. Davi, nesse processo de restauração, ele vai falar sobre transgressão, iniquidade, pecado. Transgressão nada mais é do que rebelião, revolta contra a autoridade. Ele então diz, dentro dessa restauração, Davi admite que foi o quê? Rebelde. Sua própria vontade prevaleceu. Ele foi governado por um desejo lascivo. Fez o que a sua consciência reprovava. Foi um ato deliberado de desobediência, uma violação à autoridade divina. Davi, então, diante desse primeiro reconhecimento, ele diz, eu me rebelei. Eu tive atitudes de transgredir. E nessa atitude de transgredir, eu fui rebelde, prevaleceu minha vontade, os desejos são lascivos, minha consciência reprovava, eu desobedeci deliberadamente, eu violei toda a autoridade divina. Está claro diante dos olhos de Davi essas verdades. Segunda palavra, iniquidade. Iniquidade quer dizer perversão, algo sujo, indigno, vergonhoso. Ao examinar o seu coração, Davi encontra coisas que o perverteram: ciúmes, inveja, malícia e impureza. Depois da transgressão, Davi vai partir para a iniquidade. Ele reconhece a iniquidade, a perversão, a sujeira do seu coração. E ele diz: isto é vergonhoso. Terceira palavra que Davi vai dizer: pecado. Davi diz assim: eu errei o alvo. Eu tirei os meus olhos do Senhor, das suas verdades, dos seus ensinos. Você não está vivendo conforme deveria viver. E aí Davi então percebe que todos esses elementos que estavam norteando sua vida precisavam ser removidos: transgressão, iniquidade, pecado. Sendo dessa forma, ele começa então a mover-se em direção a Deus, eliminando todos aqueles elementos que verdadeiramente não eram e não faziam parte dele. Sendo assim, o reconhecimento da nossa natureza, do que nós temos feito, ela é essencial para o processo de arrependimento e restauração. Não há restauração se não existir esses elementos em nossas vidas. Portanto, então, diante do primeiro passo, absoluta necessidade de arrependimento, Davi reconhece o seu pecado. O segundo passo, reconhece a natureza de que nós temos feito. E dentro daquilo que nós temos feito, Davi reconhece a sua transgressão, sua iniquidade e o seu pecado. E ele entende que ele precisa ter uma vida limpa. E todos esses elementos estão diante dele. Levanta, dorme, come, caminha com esses elementos que precisam ser eliminados. E só é possível eliminar com restauração. Terceiro passo que Davi nessa noite nos ensina como é o processo de restauração: confessar que tudo isso foi feito contra Deus e diante dele. Davi, então, no versículo de número 4 do texto, ele vai dizer: contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Davi, diante dessa questão, Davi ele vai saber que pecou contra Betseba, pecou contra Urias, pecou contra sua família, ele pecou contra a nação de Israel, ele pecou contra os homens que foram mortos na batalha. Mas Davi ele vai fazer uma confissão importante. Ele diz: eu pequei contra Deus. E aí a pergunta é: por que que Davi está dizendo que ele pecou contra Deus, se ele pecou diante de Betseba, de Urias, dos homens que morreram na guerra, da nação. Mas Davi, ele pontua na sua palavra de que ele pecou contra Deus. Porque o conceito principal, ele está da seguinte maneira: porque sempre que pecamos, pecamos contra alguém. Estamos pecando contra Deus porque Deus criou este alguém. Quando nós estamos ferindo alguém, nós estamos ferindo alguém que é amado de Deus. E se nós estamos nos intrometendo na obra da criação e da providência de Deus, nós estamos, então, pecando contra Ele. Então, a dimensão do pecado, ela toma uma outra concepção, e Davi vai entender nesse processo que ele violou a sua consciência. Ele desobedeceu a palavra de Deus. Ele ultrajou a santidade de Deus. Ele escarneou do seu amor. Pisou na sua graça. Cuspiu na sua bondade. Então, se nós formos ver a potencialização dos elementos que Davi vai reconhecer, vai nos mostrar como é o coração de Davi diante da atitude dele de pecados. E a minha pergunta é: diante do nosso pecado, nós temos a mesma postura de reconhecer neste pecado que nós cometemos contra alguém, que nós estamos cometendo contra Deus, que nós estamos ferindo alguém amado de Deus, que nós estamos nos intrometendo na sua obra de criação e da sua providência? Se nós tivermos essa consciência de que nós estamos desobedecendo a palavra de Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não nos é permitido julgar, porque à medida com que você julgar, você será julgado. Davi tem a concepção que ele ultrajou a santidade de Deus. Davi tem a concepção de que ele escarneou o seu amor, pisou na sua graça, no seu favor imerecido, e cuspiu na sua bondade. Uma das coisas importantes que eu quero dizer para você nessa noite: todas as vezes que nós pecamos, nos insurgimos contra Deus. Por isso a necessidade de reconhecimento, a necessidade de arrependimento e a necessidade de restauração. Por isso que Deus ama o pecador e não suporta o pecado. Se você tem alguma coisa guardada, escondida, revele diante de Deus, elimine de sua vida, porque esses elementos vão causar em sua vida um transtorno inimaginável e que vão trazer um distanciamento e um impedimento para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Diante dessas palavras de Davi, que Deus o chama o homem segundo o coração de Deus. E Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque ele vai nos ajudar nesse processo de restauração e de arrependimento. Essa é a parte central e de importância que o texto se apresenta e que nós precisamos ter uma concepção e uma compreensão clara de como nós devemos nos portar e agir em relação à questão do pecado. Não se joga para debaixo do tapete. Esse pecado, ele precisa ser eliminado. E eliminado em todos os sentidos e de todas as formas. Por quê? Porque Deus não se agrada de elementos dessa natureza. Deus não aceita que nós vivemos envolvidos em circunstâncias que lhe desagrada nesse ponto. Nessa proporção que nós apresentamos para você em termos de concepção de pecado. Davi, então, ele vai começar nos passos que ele vai adotar e tomar a fim de que essa restauração ela aconteça por completo. Ele não dá uma passada de pano en passant, onde os olhos estão vendo. Ele, na verdade, ele vai fazer uma análise geral, profunda e restrita da sua vida. Nessa noite, faça você o mesmo elemento. Nessa noite, peça restauração e transformação da sua vida. Confesse a Ele tudo aquilo que está colocado debaixo do tapete, para que verdadeiramente a restauração aconteça. Mas, para que isso possa acontecer verdadeiramente, há necessidade de você se arrepender dos seus pecados, para que isso possa ser real na sua vida. Então nós observamos e vemos que, na narrativa do texto que nós estamos vendo, que é o Salmo de número 51, o primeiro passo da restauração é o reconhecimento do pecado. O segundo passo é o reconhecimento da natureza do que nós temos feito. O terceiro passo é confessar que tudo isso é feito contra Deus e diante de Deus. O quarto passo da restauração que Davi vai nos ensinar nessa noite e que vai nos ajudar é o reconhecimento de que nós não temos nenhuma desculpa e nós não temos nenhum direito. Uma das coisas que mais interessante quando nós estamos buscando a culpa de alguém, sempre existe um grupo dizendo que ele não tem nada a ver com isso, que ele não está envolvido, que ele não merece nem estar lá. Davi está dizendo que nós não temos como arrumar nenhuma desculpa. Então significa que diante do pecado nós somos indesculpáveis. Davi está dizendo que não tem desculpa alguma. E diante daquilo que ele viveu, ele se autodeclara culpado. Porque quando você reconhece o pecado, você então se autodeclara que você verdadeiramente é o réu confesso daquele elemento que aconteceu. Davi ele não vai apresentar, porque na verdade ele sabe que ele não tem nenhuma defesa e ele não tem nenhum direito a se reivindicar. Isso é uma coisa importante. Porque hoje as pessoas ficam reivindicando coisas. Sou filho do rei, tenho direitos, Deus é obrigado, ele tem que fazer. E Davi vai nos dizer, através do texto que ele nos coloca, que é do Salmo 51, versículo 4, da parte B, fiz o que é mal à tua vista. Diante disso, ele vai dizer que ele tem culpa, não tem defesa e ele não tem direito a reivindicar. Davi está admitindo que o seu pecado foi o resultado de sua teimosia. E é interessante essa questão, porque na verdade é o seguinte, Davi está vivendo um momento de guerra. Ao invés dele estar envolvido, como ele sempre fez com tantas outras guerras, junto com o seu pessoal, ele estava no palácio ocioso. Ele sai na janela, vê uma moça na sua casa, ele para, olha e manda buscá-la. A teimosia muitas vezes faz com que eu erre, fale, porque o Espírito Santo sempre vai indicar e vai dizer para você que não é para você fazer, não é para você tomar aquela atitude, não é para você tomar aquele caminho e deliberadamente muitas vezes tomamos o caminho reconhecendo que Deus havia dito para que nós não fôssemos, mas por causa de teimosia e por não reconhecer que está errado, acabamos trazendo problemas para as nossas vidas e depois nós vamos buscar a Deus para que Ele possa sanar a confusão pelo qual nós nos metemos. Davi então vai nos dizer que ele não tem nada a pleitear a seu favor. Porque aquele que sabe que é culpado, ele sabe que ele merece o quê? A punição da lei. Enquanto você tentar se justificar, enquanto você tentar buscar provas para que você possa dizer que você não cometeu tal atitude, não existirá nenhum elemento que evidencie em seu coração que realmente há arrependimento. Porque no momento que você reconhece, no momento que você sabe que você cometeu o delito e assume as suas responsabilidades, significa que você vai começar o processo de restauração. Eu me lembro de minha mãe que, quando ela dizia para mim, para o meu irmão, ela dizia assim: quando vocês fizerem qualquer coisa errada, o melhor caminho é você reconhecer, porque a penalidade é menor. À medida que não reconhecer o erro cometido, sendo que você que foi feito, você que tomou a decisão ou a atitude, e você mentir dizendo que não, a penalidade sobre sua vida será maior. O castigo vai ser maior. O que nós vemos hoje é uma quantidade de pessoas vivendo debaixo de um castigo porque, na verdade, não quer reconhecer a atitude que tomou, porque não reconhece o pecado, não reconhece a atitude, não reconhece que tomou atitudes deliberadas contra Deus e continua maltratando pessoas, continua tomando decisões erradas, continua se intrometendo em circunstâncias, continua desobedecendo a palavra, continua ultrajando a santidade de Deus, continua escarnecendo do amor de Deus, continua pisando na graça de Deus e continua cuspindo na sua bondade. E caminham pela vida como se nada tivesse acontecido. Por isso, então, o arrependimento, ele é o reconhecimento de que não merece nada senão o juízo. Eu mereço o castigo. Ponto. Como publicano, que bate no peito e diz: ó Deus, eu sou pecador, sê propício para mim. Eu não mereço nada. Nada. Porque eu sou o quê? Pecador. Mas diante da sua benignidade e bondade, levante, ó Deus, a sua mão sobre minha vida e me restaura. Então, as verdades que Davi vai estar nos dizendo, nesses quatro passos que ele está nos ensinando, em que nós precisamos ter o reconhecimento do pecado, o reconhecimento da natureza do que nós temos feito, confessar que tudo isso é feito contra Deus e diante de Deus, e o reconhecimento de que nós não temos nenhuma desculpa nem direito. E Davi, ele vai concluir no versículo de número 5: eis que iniquidade foi formado e em pecado me concebeu minha mãe. Davi vai reconhecer que a razão de ter pecado é o seu coração sujo. E diante disso, não é o mundo fora de mim, é algo dentro de mim que está me corrompendo, que está me destruindo, que está me distanciando do meu Criador. E desta natureza e desta maneira, não é simplesmente uma questão do que eu faço, mas sim daquilo que eu sou. Ele não está olhando para as atitudes, mas ele está olhando para a sua essência. O meu maior problema sou eu. Por quê? Sou corrompido, tenho coração sujo, a iniquidade habita em mim. E é dentro de mim que vai proceder os maus desígnios. O que é? A inclinação, o desejo, a vontade, o querer. Se nós formos viver debaixo das vontades do nosso querer, nós vivemos numa atrocidade por causa da nossa tendência ruim em relação à questão do pecado. Não é o mundo. Essa história de que o mundo jaz o maligno. Que mundo é esse? O meu coração. Se eu reconhecer que o meu coração é mau, que a essência que está em mim é suja, e dentro de mim procedem maus desígnios, não é o mundo, é o meu coração. Não é simplesmente um coração ruim, mas um coração voltado para a maldade, um coração voltado para o pecado, um coração desejoso de pecar, um coração que se farta no pecado. E essa questão vai fazer que, para que eu possa ter uma vida de transformação e ser uma nova criatura em Cristo, vai existir uma guerra entre um coração perverso e um ser transformado, lavado, mudado e renovado através do agir de Cristo. Quando você percebe que esta verdade é uma verdade a seu respeito, a única coisa que nós precisamos clamar, assim como Davi clamou: ó Deus, tenha misericórdia de mim. Ó Deus, venha ao meu encontro. Ó Deus, não se aparte de mim, porque eu careço do Senhor, da sua misericórdia. Eu preciso do Senhor em minha vida. Meu irmão, diante desses quatro, cinco passos que nós vimos essa noite, passos para a restauração, passos que vão nos ajudar a questão do arrependimento, o que nós precisamos ter como elementos para as nossas vidas? Davi vai nos ensinar nessa noite que eu preciso reconhecer o meu pecado. Que no reconhecimento do pecado eu vou conhecer a natureza do que nós temos feito. Confessar que tudo isso que eu fiz, fiz contra Deus e diante de Deus. Reconhecer de que não temos nenhuma desculpa nem direito. E reconhecer que a nossa natureza é essencialmente má. Diante de todos esses elementos, Davi, então, ele vai ter o seu pecado perdoado. Deus sabe do coração do ser humano. E Deus lhe dá uma transformação de vida, perdoando os seus pecados, porque não há pecado algum do ser humano que, confessado e arrependido, não seja perdoado por Deus. Não importa a sua história, o importante é o rearrependimento. Nesse arrependimento, a restauração de Deus sobre sua vida. E você passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Que essa renovação e essa verdade, que esse princípio, ele seja um princípio para a sua vida. Que esse elemento, ele possa ser um elemento de transformação sobre tudo aquilo que você tem vivido. A história do passado ficou. O que vale é hoje e o amanhã. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse Jesus como seu único e suficiente salvador de sua vida. Mude de vida, a fim de que você possa saber que Deus tem sua mão estendida, pronto, para curar as suas feridas, renovar a sua vida e te dar uma vida maravilhosa debaixo da direção e do cuidado dele. Através do sofrimento, através do pecado de Davi, nós aprendemos que nós podemos ter uma vida restaurada. Mas para isso, eu preciso arrependimento. Eu preciso, no arrependimento, buscar a restauração, a fim de que minha vida possa ter uma intimidade e uma comunhão plena com o Senhor. Deus deseja muito ter uma transformação, fazer uma transformação de vida com você. Deus deseja muito que você volte para a casa dele. Deus deseja aguarda você com o coração aberto, esperando o seu retorno. Não se afaste, não permaneça no pecado. Não permaneça distante de Deus. Não viva na arrogância. Não viva de maneira dissoluta, onde, na verdade, você vai mais perder do que ganhar. Busque a santidade de Deus. Busque o seu amor. Busque a sua graça. Busque a sua bondade, porque todas elas estão oferecidas a você. A decisão quem toma é você. E que verdadeiramente você possa tomar essa decisão. E que essa decisão possa ser a melhor decisão que você possa tomar. Porque Cristo está de braços abertos, precisando de você, querendo você. E não existe nada melhor do que a presença do Senhor conosco. E você possa então reconhecer, arrepender e iniciar esse processo de transformação em sua vida.